Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Alô, ouvinte, hoje é segunda-feira, 16 de dezembro de 2024. Peraí que você tá no lugar certo. Aqui começa agora o Assunto Federal essa semana comigo, Ana Gabriela Salles, porque nosso amigo Luciano Seixas está tirando uma merecida folga até sexta-feira. Um abraço pro Luciano. E eu te faço companhia a partir de agora, ao vivo, até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui você já sabe, tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. E com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da nossa equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora, como sempre, para você ficar muito bem informado com o Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A gente começa, é claro, destacando a alta hospitalar do presidente Lula. Neste domingo, o presidente já pôde ir para casa, mas por enquanto está na residência em São Paulo, depois de passar 7 dias internado no Hospital Sírio-Libanês, período em que passou por 2 procedimentos cirúrgicos. Os médicos conversaram com a imprensa ontem e avaliaram que o pós-operatório foi muito bom e, por isso, Lula foi liberado para retomar aos poucos as atividades, exceto exercícios físicos. Vamos ouvir um trechinho do que disse o médico Roberto Calil Filho.
Quando ele for para Brasília, como já foi falado, a cognição, a memória está perfeita, não teve nenhum problema. Então ele pode continuar com as atividades, né? Só haverá restrição, evidentemente, por coerência da quantidade de atividades, né? Esses próximos 15 dias, principalmente, serão um pouquinho mais, mais cuidado. Atividade física completamente proibida, o máximo que o presidente pode fazer é passear, né? O resto ele pode fazer reuniões, mas dentro de uma coerência, dentro de um protocolo de um paciente que sofreu, obviamente, uma hemorragia, que foi operado, como você já sabe, né? Doutor. Mas ele pode retornar às atividades normais do ponto de vista de reuniões, as atividades que o cargo dele requer.
É, e o presidente vai fazer um último exame de imagem na quinta-feira, para então voltar aqui para Brasília, se tudo correr bem. Vamos ouvir mais um trecho da coletiva.
A programação vai ficar em São Paulo pelo menos até quinta-feira, onde ele deverá ser submetido a uma tomografia de controle. Então ele vai ficar em São Paulo, na residência dele aqui, né? E se tudo estiver bem, ele poderá ir para Brasília.
Aí já consegue pegar o avião e tudo.
Sim, as viagens internacionais estão proibidas até segunda ordem, obviamente, mas voos curtos não há problema nenhum. Então ele poderá, se medicina alta, que eu costumo dizer, o presidente está de alta como qualquer paciente alta hospitalar, não alta médica. Continuará com acompanhamento médico em São Paulo, reavaliação na quinta-feira, se tiver tudo bem, como a gente espera, ele vai para Brasília.
O doutor Calil Filho falou aí sobre autorização para viagens curtas de avião, né? O presidente Lula chegou a afirmar que a próxima viagem confirmada dele para o exterior é só em março do ano que vem, para o Japão. Então, daria tempo suficiente aí para essa recuperação completa. E olha, no fim dessa coletiva de ontem, domingo, o próprio presidente Lula falou com os jornalistas e garantiu que vai cumprir todas as exigências médicas nesse fim de ano.
Eu estou voltando para casa agora tranquilo, sabe, certo de que eu estou curado e que eu preciso apenas me cuidar. Eu não posso fazer esteira numa velocidade de atleta, que eu não sou atleta. Eu preciso parar de fazer musculação um tempo. Eu preciso ficar pelo menos uns 60 dias, mais ou menos, tranquilo. Mas posso voltar a trabalhar normal. Eu vou apenas ficar com cuidado até em casa, na quinta-feira, aqui em São Paulo. Vou fazer a última, sabe, tomografia, e depois eu vou voltar a trabalhar. Eu tenho reunião ministerial para fazer até o final do ano. Eu tenho que decidir se eu venho no Natal dos catadores de material reciclável aqui, que eu faço todo ano em São Paulo, e vou passar, sabe, não vou para a praia, vou passar o Natal em casa, vou passar o Ano Novo em casa e vou tentar obedecer de forma muito, muito, sabe? Eu diria com respeito às orientações do médico, porque eu sou muito disciplinado, doutor Marcos. Eu sou muito disciplinado.
É, requer todo cuidado, né? E o presidente levou a sério essa autorização à volta ao trabalho, porque nesse dia seguinte à alta, hoje, segunda-feira, o presidente já recebeu o ministro da Fazenda lá na residência dele em São Paulo para debater projetos prioritários no Congresso Nacional. O ministro, Fernando Haddad, atualizou Lula sobre a tramitação de medidas fiscais, da reforma tributária e do orçamento para 2025, todos em análise no Congresso. Vamos ouvir o ministro, que conversou com a imprensa na saída desse encontro com o presidente.
Eu tive um despacho relativamente longo do presidente. O presidente está muito bem disposto, tivemos um despacho absolutamente tranquilo. Falamos sobre vários assuntos, expus para ele a situação da reforma tributária, o estado da arte, o que está para ser decidido pela Câmara, agora em caráter definitivo. Também tratamos das questões das medidas fiscais, também apresentei para ele os relatores, como é que a gente está tentando encaminhar, a necessidade de votação essa semana, e alguns projetos das reformas microeconômicas também, que precisam ser votadas essa semana. Confesso a vocês que me surpreendi com a disposição do presidente. Está muito tranquilo, despacho absolutamente normal. Está bem, está corado, está bem.
Opa, atualizado então o estado de saúde do presidente Lula, que já cumpre aí uma agenda de trabalho na residência em São Paulo. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui no Giro de Notícias, porque a gente está na contagem regressiva para o Natal, né? Falta praticamente uma semana para a véspera de Natal, que todo mundo se reúne, né? Troca presentes. Então, esse é o momento em que shoppings e comércios estão lotados. E para proteger os consumidores, o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, intensificou a fiscalização com a Operação Natal Seguro. Diego Freitas conta pra gente.
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, realizou entre os dias 2 e 6 de dezembro a Operação Natal Seguro, a ação nacional que fiscalizou mais de 262 mil produtos em todo o Brasil. A iniciativa teve como foco brinquedos, bicicletas infantis e luminárias natalinas, itens amplamente adquiridos neste período. Irregularidades foram encontradas em quase 5% das luminárias do tipo pisca-pisca, o que reforça a importância de coibir a venda de produtos inseguros ou sem certificação. Além de verificar se brinquedos e bicicletas passaram pela avaliação de conformidade, a ação também garantiu que luminárias tivessem informações essenciais, como identificação do fabricante, país de origem e número do CNPJ, tudo em português. Vale lembrar que estabelecimentos flagrados com produtos fora das normas estão sujeitos a multas de R$ 100 a R$ 1.500.000. Reais. O Inmetro orienta os consumidores a verificar sempre o selo de certificação nos produtos e denunciar irregularidades à ouvidoria, por meio do site oficial ou do telefone 0800 285 1818, da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.
Opa, e por falar em Natal, a Bolsa de Valores e o Tesouro Direto lançaram um cartão pré-pago que permite presentear com títulos públicos, facilitando o acesso a investimentos e promovendo a educação financeira. É o Gift Card B3. Ladimir Filipim explica.
Neste Natal, uma novidade chegou para transformar a forma de presentear. Fruto de uma parceria entre o Brasil Bolsa Balcão B3 e a Secretaria do Tesouro Nacional, o Gift Card B3 é um cartão pré-pago que permite que qualquer pessoa adquira títulos públicos do Tesouro direto como presente. Com valores de até R$ 5.000 por mês, o Gift Card pode ser obtido no site do Tesouro e é uma alternativa inovadora para quem deseja investir no futuro de amigos e familiares. O beneficiário do cartão poderá escolher o título público de preferência, utilizando a plataforma gov.br e corretoras habilitadas. Além disso, o Gift Card oferece a possibilidade de resgatar ou até trocar os papéis escolhidos. Segundo a Secretaria do Tesouro, a iniciativa busca ampliar a base de investidores no Brasil, incentivando a educação financeira de forma acessível e simples. Desde o lançamento do Tesouro Direto em 2002, o programa já conta com mais de 2,8 milhões de investidores ativos e a adesão a novas ferramentas, como o Gift Card, é mais um passo para democratizar o acesso a investimentos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Olha, eu conheço muita gente que ia gostar de receber um gift card desses, hein? De investimento. Eu, inclusive. Hashtag fica a dica aí para quem for me dar presente de Natal. Bom, a Secretaria Nacional do Consumidor exige a remoção de celulares irregulares da Amazon e do Mercado Livre. As plataformas devem retirar os anúncios de celulares sem homologação da Anatel e sem nota fiscal após denúncia. Filippin volta com essa informação.
A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Senacom, determinou que a Amazon e Mercado Livre removam anúncios de celulares sem homologação pela Anatel e sem nota fiscal. A decisão, motivada por denúncia da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINE, busca combater práticas ilegais no comércio eletrônico. As plataformas têm 15 dias para apresentar relatórios sobre as medidas adotadas e, em caso de descumprimento, podem enfrentar processos administrativos e multas. A Senacom também exige a exclusão de anúncios de vendedores registrados apenas com o CPF e a garantia de que todos os aparelhos oferecidos apresentem código de homologação. Segundo a Senacom, esses aparelhos irregulares representam riscos à segurança dos consumidores e desrespeitam normas como a obrigatoriedade de assistência técnica, manuais em português e carregadores dentro dos padrões da ABNT. Além disso, tais práticas prejudicam fabricantes que atuam de forma legal e impactam a arrecadação de impostos. A medida integra um esforço conjunto entre Senacom, Anatel, Receita Federal e outros órgãos para proteger os direitos do consumidor, estimular a concorrência leal e fortalecer a economia nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, mais de 17 milhões de brasileiros já utilizam a nova carteira de identidade nacional. O balanço foi divulgado hoje pelo governo federal e Diego Freitas tem os detalhes.
A nova carteira de identidade nacional, assim, alcançou a marca de 17 milhões de emissões em todo o Brasil, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Com o CPF como número único, o documento reforça a segurança contra fraudes e facilita o acesso a mais de 4.500 serviços digitais pelo gov.br, como inscrições em programas públicos e assinaturas de documentos online. O Ministério destacou que o novo documento também traz mais praticidade no dia a dia. Entre os destaques da SIM estão o Padrão Nacional Unificado, que facilita a identificação em todo o território brasileiro, e a integração com a futura infraestrutura pública digital. Essa inovação permitirá que serviços, como aposentadoria e concessão de benefícios, sejam oferecidos de forma automatizada, simplificando a vida dos cidadãos. A pasta informa ainda que todos os brasileiros têm até 2032 para realizar a troca do novo documento, e a primeira via é gratuita. Para solicitar assim, basta acessar gov.br/identidade e seguir as orientações disponíveis. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Diego Freitas.
E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai financiar R$1,1 bilhão para exportar 8 aeronaves da Embraer para uma empresa norte-americana, gerando divisas e empregos qualificados aqui no Brasil. Vladimir Filippin.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou o financiamento de R$1,1 bilhão para exportar 8 jatos comerciais da Embraer para a Azorra, empresa norte-americana de arrendamento de aeronaves. Os aviões devem ser entregues até dezembro de 2025 e já integram a carteira de encomendas da Embraer. A operação vai ser realizada por meio do programa BNDES Exim pós-embarque, com pagamentos da Azorra em dólares, o que gera divisas nessa moeda para o Brasil. Além disso, segundo o banco, o financiamento contribui para a manutenção de empregos qualificados no setor aeronáutico brasileiro, reforçando a competitividade global da Embraer. Pela primeira vez, o financiamento vai contar com a garantia do seguro de crédito privado da Itasca, que cobre 100% do crédito durante o prazo da operação. Segundo Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, a parceria com a Embraer fortalece o setor tecnológico nacional e abre novos mercados internacionais. Vale lembrar que em 2024, o BNDES já financiou a exportação de 56 aeronaves da Embraer para diversas regiões, o que consolida a importância do apoio estratégico do banco para a competitividade da empresa frente a concorrentes globais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos falar agora de Amazônia Legal, porque saiu um balanço das ações de combate aos crimes ambientais na região. Estefânia Lima conta pra gente.
A operação de desintrusão da terra indígena Munduruku, no Pará, avançou no combate ao garimpo ilegal e crimes ambientais, segundo informações da Casa Civil da Presidência da República. Desde novembro, quando começou, a operação realizou mais de 300 ações, entre elas, a destruição de equipamentos e a apreensão de escavadeiras e outros veículos usados pelos criminosos. No âmbito do Plano Amazônia, a Polícia Rodoviária Federal também bateu recordes esse ano. Segundo o balanço da PRF, de janeiro até 13 de dezembro, foram 2.130 ocorrências ambientais, com a apreensão de 43 quilos de ouro, 29 mil metros cúbicos de madeira e resgate de 552 animais silvestres. Ao todo, mais de 24 mil pessoas e 23 mil veículos foram fiscalizados nos 9 estados da Amazônia Legal ao longo do ano. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, capital gaúcha, retomou hoje mais alguns voos domésticos e anunciou a retomada de voos internacionais essa semana. Estefânia Lima volta com essas informações.
O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, retomou os voos domésticos para Salvador e Recife nesta segunda-feira. A informação é da Fraport Porto Alegre, concessionária responsável pela gestão do terminal. O aeroporto foi completamente fechado em maio por causa das enchentes que afetaram o estado. Depois de passar por diversas reformas, incluindo a pavimentação da pista de pouso e decolagem, que agora possui 3.200 metros, retornou gradualmente às atividades em outubro. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, os voos internacionais também voltam a operar no Salgado Filho a partir desta quinta-feira, 19 de dezembro. Em janeiro de 2025, a companhia aérea Latam vai retomar as rotas para Lima, no Peru, e Santiago, no Chile. Em março, a Aerolíneas Argentinas vai retomar a rota para Buenos Aires e a TAP vai confirmar voos para Lisboa, em Portugal, segundo o Ministério. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
E uma última notinha aqui no nosso giro de notícias. Hoje começou a blitz da telefonia móvel em Boa Vista, Roraima. Aparelhos estão fazendo a medição da qualidade dos sinais 4G e 5G oferecidos pelas operadoras na região. Ainda durante essa semana, segundo o Ministério das Comunicações, serão vistoriados 21 pontos na cidade com o objetivo de medir a qualidade do sinal e a velocidade de conexão das três maiores operadoras do país. A Blitz é uma parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. e as empresas terão 6 meses para corrigir as falhas que eventualmente forem encontradas. A gente conta para você sempre que ocorrer a blitz de telefonia aí na sua cidade. É só ficar ligado aqui no Assunto Federal.
Assunto Federal.
Agora é a hora de saber como está o tempo em todas as regiões do país. Roda aí a previsão pra gente, Zé.
Previsão do tempo para segunda-feira, 16 de dezembro. Região Centro-Oeste. Em Brasília, capital federal, segunda-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 27 graus. A umidade do ar fica entre 95% e 60%. Alto Paraguai, em Mato Grosso, celebra aniversário com céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia de 23 a 30 graus. A umidade do ar registra de 100 a 70%. Região Nordeste. Em João Pessoa, na Paraíba, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada ao amanhecer. Os termômetros marcam mínima de 26 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 85% a 45%. Caicó, no Rio Grande do Norte, comemora aniversário com muitas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura oscila de 23 a 38 graus e a umidade do ar marca de 80 a 30%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta segunda-feira. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 96 a 70%. Irituia, no Pará, celebra aniversário com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura oscila de 23 a 36 graus e a umidade do ar fica entre 100 e 40%. Região Sudeste. Na cidade do Rio de Janeiro, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 32 graus. A umidade do ar vai de 100 a 55%. Na capital, São Paulo, tempo nublado com chuva isolada. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. E a umidade relativa do ar vai de 95 a 35%. Região Sul. Em Curitiba, no Paraná, segunda-feira de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 40%. Osório, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo nublado e chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 23 graus. A umidade do ar vai de 100 a 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 16 de dezembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
Aquela hora gostosa do nosso sambinha para dar parabéns para as cidades que estão fazendo aniversário hoje. O Filippin aí já citou algumas. E a gente deixa aqui o nosso abraço, o abraço de toda a equipe do Assunto Federal, para os moradores de Caicó, no Rio Grande do Norte, de Irituia, no Pará, e de Osório, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano hoje. Bom, e eu seguindo, claro, né, a tradição do Luciano Seixas, separei com a ajuda aqui do nosso amigo, nosso produtor, o Everson Paulino, as informações do Comunica BR sobre essas três cidades aniversariantes. Fica ligado aí, porque é muita curiosidade, muita informação para você saber como o dinheiro público está sendo investido aí na sua cidade, né? Bom, em Caicó, primeiro que Caicó é um grande centro pecuarista, centro também de produção de algodão. E o próprio Everson, que conhece bastante aquela região, disse que é a terra do queijo coalho. Que delícia, hein? E lá, na área de educação, Comunica BR diz aqui pra gente que 32 escolas receberam recursos reajustados para alimentação escolar esse ano. 740 mil já foram repassados como reajuste para as escolas. E 5.200 crianças e adolescentes foram beneficiados só esse ano de 2024. Isso com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Também tem lá na cidade de Caicó o programa Dinheiro Direto na Escola, que já repassou mais de 260 mil reais, né, do governo federal para as escolas realizarem compras de pequeno valor em 2024. E 45 escolas foram beneficiadas lá em Caicó com esses repasses. Na área da saúde, um destaque aqui para a farmácia popular, aquela farmácia que a gente compra... pega o medicamento sem precisar, né, desembolsar nenhum valor. 7.200 pessoas foram beneficiadas pelo programa em Caicó esse ano. E 5.500 pessoas retiraram medicamentos gratuitos. E no Brasil Sorridente, né, para a população ficar aí com a saúde bucal em dia, 24 equipes atuam no município com custeio federal. Vamos para Irituia, lá no Pará? Na área de agricultura, o Comunica BR mostra aqui pra gente que 7 contratos de empréstimos para financiar a produção do agronegócio estão em andamento lá na cidade de Irituia. E 2 milhões de reais já foram concedidos em 2024 com essa finalidade. Também tem apoio para os agricultores familiares lá de Irituia. 61 contratos do PRONAF, que é o Programa Nacional para o Fortalecimento da Agricultura Familiar, foram assinados para financiar a agricultura familiar esse ano. Também tem lá em Irituia o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. 38 agricultores familiares venderam alimentos diretamente para o governo federal esse ano e mais de R$ 126 mil foram arrecadados em vendas diretas de alimentos para o governo federal em 2024. Agora, lá do Pará, a gente vai para o sul do país, porque Osório também está fazendo aniversário. Lá em Osório, Osório é conhecido como a cidade das lagoas. São mais de 23 lagoas que o Everson apurou aqui para a gente. Deve ser cada uma mais bonita que a outra, né? Bom, lá tem a transferência para o cidadão. 3.300 famílias são beneficiadas com o programa Bolsa Família no município. E o valor médio desse benefício é de R$ 693,90. Bom, na área da cultura, Osório teve liberado aí R$ 420.800 para fomentar a produção cultural no município. E na área da saúde, 4 médicos atuam pelo programa em todo o município. Bom, também tem 16 unidades básicas de saúde funcionando com repasses do governo federal e 10 equipes de saúde da família atuando também com dinheiro público. É bom para você ficar sabendo tudo o que acontece, é uma prestação de contas que a gente faz aqui para você, aí na sua cidade. Sobe esse sambinha aí, Zé. Fiquei até sem fôlego, gente. Tenho que aprender com o Luciano, viu? Olha só, você ainda vai ouvir aqui no Assunto Federal muita informação. Vamos ouvir uma matéria especial sobre o queijo Minas. Quem não gosta, né, de queijo Minas? E também, em primeira mão, os destaques da Voz do Brasil de hoje. Agora em Brasília, 4h29.
Alô, ouvintes da Rádio Gov, eu sou o ministro Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, e aproveito aqui para desejar sucesso a este novo canal de comunicação, de interatividade, de entretenimento e de informação para você. Então fique ligado, viu? É coisa boa e coisa nova.
Aqui eu já defino o ministro das cidades, eu quero desejar um grande sucesso para a Rádio Gov, que vocês possam levar a boa informação, a boa música, aí informando a toda a população desse imenso Brasil.
Alô, ouvintes da Rádio Gov, aqui é a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, e eu tô passando aqui para parabenizar pela estreia da Rádio Gov.
Aqui quem fala é o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, Desejo sucesso pleno à Rádio Gov. Que vocês possam ouvir muitas informações, as notícias aqui da Rádio Gov, notícias de qualidade, notícias confiáveis para vocês no dia a dia.
Olá, Rádio Gov, eu sou Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu quero desejar sucesso para a Rádio Gov, que já está no coração do brasileiro e da brasileira, fazendo um sucesso grande, dialogando com mentes e corações do nosso país. Sucesso e parabéns pela programação.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Olha só, no último sábado foi o dia D de combate à dengue. E você, fez a sua parte aí na sua casa, na sua região? Mas olha, esse cuidado não está restrito a um dia só não, hein? Segundo o Ministério da Saúde, 10 minutinhos por semana já ajudam consideravelmente a reduzir os riscos do mosquito se multiplicar e causar a doença. A gente traz aqui algumas dicas práticas para você adotar em casa agora, porque nunca é demais lembrar. Roda aí, Zé Alves.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do 10 Minutinhos da Gente, um videocast totalmente dedicado aos agentes de saúde, profissionais que estão aí na linha de frente ensinando, orientando e principalmente cuidando da nossa população. A ideia desse encontro é que ele seja semanal e a cada episódio a gente traga aqui para conversar os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, os agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento sobre algum assunto, claro, que esteja aí na agenda da saúde no Brasil. Para esse primeiro episódio, a gente não poderia deixar de falar sobre a dengue. Então, a gente vai conversar aqui, trocar uma ideia, detalhar um pouco da situação na doença do Brasil, as principais formas de combater, né, e frear a disseminação, né, dessa enfermidade, né, no nosso país. E, claro, trocar outras informações extremamente úteis que sirvam para a população como ferramenta. E para me ajudar nessa importante missão, eu estou aqui com as nossas convidadas, a Erika Marques. Ela é agente de combate a endemias e chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental do Guará. E a Jeane Alves, agente comunitária de saúde. Queria agradecer a presença de vocês e bem-vindas.
Obrigada.
Muito bem, gente. Já vamos entrar então aqui no assunto. Queria começar com a Erika. Erika, pedi para você começar falando um pouco sobre o contexto, né, da doença no Brasil. Como é que está a nossa situação hoje? O que está acontecendo em relação à dengue e o nosso país hoje?
Os agentes, eles têm passado rotineiramente nas residências, né? Então, tem orientado a todos, tem feito a inspeção, né? Tem feito o tratamento com o larvicida e... tem encontrado muito foco do mosquito. Eu estava conversando até com a Jeane, né? Não adianta apontar mais ninguém.
Certo.
Né? Temos que trabalhar juntos a combater esse mosquito.
Certo. E, Jeane, eu queria saber de você, né? Como eu falei na introdução, vocês são os profissionais que estão na linha de frente, né? Do combate a diversas doenças. E em relação à dengue, como que o agente se insere nesse contexto?
No caso dos agentes comunitários de saúde, nós fazemos visitas para aquelas famílias. E aí, nesse momento da visita, quando você vai visitar um paciente hipertenso, um paciente acamado, por exemplo, visualmente ali, procura o que que tem ali de foco que você consegue ver, diferente do trabalho dos agentes de vigilância ambiental. É porque eles já vão já ali, naquele foco mesmo de buscar o mosquito. As nossas visitas, nós aproveitamos também para fazer essa questão desse trabalho educativo voltado para a dengue.
Entendi. E falando sobre esse trabalho educativo, sobre prevenção, a gente sabe, além de usar, né, materiais de limpeza tradicionais, tem alguns truques, né, que a gente fala para a população, né, como colocar areia no pratinho, assim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão de serviço e o quão são eficientes esses truques e revelar alguns outros, né, para que possam ajudar a população.
Por exemplo, eu tenho um cachorro em casa. Se eu não cuidar da vasilha de água do meu cachorro, ali vai ser um potencial criador do mosquito, né? Então, eu tenho que trocar aquela água ali diariamente, fazer a limpeza, né, passar um sabãozinho, porque se não fizer isso, vai criar ali aquele mosquito ali. Usa um repelente, porque aí já diminui a chance do mosquito picar outras pessoas da sua família e passar a doença para outras pessoas, né?
Caixa d'água está aberta, tem que tampar, sua calha está suja, tem que fazer a limpeza, né?
Na experiência de vocês, Érica, você pode responder essa, existe alguma resistência da população em receber vocês? Como que o agente lida com essa resistência para fazer a pessoa entender que é importante essa visita, né? Que vai fazer bem para ela e para a comunidade?
É um convencimento, tentar convencer. Tem uns que não aceitam de maneira alguma. O nosso trabalho, ele é preventivo.
Certo.
Então, por isso que nós passamos, orientamos, é uma coisa, às vezes, até repetitiva, né?
Como é que funciona quando vocês vão à casa de uma pessoa e vem essa, acho que essa pessoa pode estar com sintomas, qual o papel de vocês?
Se a pessoa adoeceu, tem algum foco por perto, né? Vai de casa em casa para eliminar aquele foco, encontrar as larvas do mosquito e logo em seguida a gente faz a questão do fumacê, que são pequenas partículas que atingem o mosquito adulto e vai assim... eliminando e minimizando naquela área.
E não saiam daí, que logo em seguida temos o quadro Sua Vez.
Sua Vez.
Chegou a sua vez de falar aqui com a gente. Sim, eu tô falando com você, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, agente indígena de saúde, agente indígena de saneamento. A gente quer ouvir de você. E para vocês, a partir do próximo episódio, queremos os vídeos de vocês, queremos os relatos de vocês, as orientações dos agentes de todo o Brasil. O e-mail é 10minutinhosdagente@saude.gov.br. Esperamos vocês. Aproveitando a presença tanto da Jeane quanto da Érica aqui, elas vão estrear o quadro Sua Vez com um recado informativo para a população, né, sobre tudo isso que a gente conversou aqui. O que de mais importante você tem a dizer em relação à orientação para ajudar a população a combater o mosquito da dengue?
10 minutos. 10 minutos pode salvar a sua vida. Por quê? Você pega esse tempo, faz a sua inspeção, né, dentro da sua residência ou fora, na igreja, nas escolas, e elimina lá o foco do mosquito. Então, isso pode salvar a vida de alguém. É muito importante porque juntos somos mais fortes.
Perfeito. Jeane?
Então, quando você estiver indo, por exemplo, ao mercado, que você for a pé, já vai ali olhando aqueles possíveis locais que possam ser criadouros e notificar, ou seja, a unidade básica de saúde ou então a administração regional, né? Para que possa ser feito ali um trabalho naquele território.
Bom, gente, agora sim, então, posso me despedir. Gente, muito obrigado, Jeane, Érica. As informações que vocês passaram aqui, com certeza, vão ser muito úteis para a população. Vamos agora ao nosso giro de notícias.
Giro de notícias.
No giro de hoje, a gente vai seguir focados no combate à dengue. O assunto é o 10 minutos contra a dengue. Mais uma ação do Ministério da Saúde que faz parte da campanha nacional Brasil Unido contra a Dengue. Nessa campanha, diversos influencers, artistas e personalidades dão dicas de prevenção que são cruciais para a eliminação dos criadouros do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Como o próprio nome diz, né, essa ação basta separar 10 minutinhos da sua rotina para se dedicar à tarefa que pode fazer toda a diferença. Para saber quais são essas dicas, você acessa todas as redes do Ministério da Saúde e lá você vai encontrar gente de muito peso, né, como o Djonga, o Danley Ferreira, a Letícia Colli, muita gente de peso, né, que está aí reforçando, né, essa luta aí contra a dengue. É uma ação muito importante. É importante para lembrar que os cuidados com a nossa casa, com os ambientes que a gente ocupa e frequenta, são de suma importância para ajudar a frear a disseminação da dengue, pois, segundo os dados do terceiro levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti e do levantamento do índice amostral de 2023, cerca de 75% dos criadouros do mosquito transmissor estão nos domicílios. Então não dá para vacilar. Outro dado importante sobre a campanha nacional Brasil Unido contra a Dengue é que o Ministério da Saúde já repassou 256 milhões para todo o país, em uma ação de reforço do enfrentamento da doença. Além disso, a pasta qualificou cerca de 12 mil profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros, para atuarem na vigilância e controle da doença. Outros esforços dizem respeito ao reabastecimento dos testes diagnósticos de controle da dengue. Foram distribuídas cerca de 126 mil reações de teste sorológico, além de aproximadamente 48 mil unidades de exames de biologia molecular. E para finalizar, continua a vacinação contra a dengue no Sistema Único de Saúde, o primeiro sistema público a oferecer a vacina de forma gratuita. Lembrando que o esquema vacinal será composto por duas doses com intervalo de 3 meses entre elas. Esse foi o nosso giro de notícias com algumas das ações do Ministério da Saúde para ajudar no combate contra a dengue. Antes de encerrarmos o videocast, nós temos alguns recadinhos para você, agente. Então, anote aí.
Anote aí.
Estão abertas as matrículas para o curso Vigilância e Controle de Vetores de Importância em Saúde Pública. O objetivo do curso é aprimorar os conhecimentos das equipes técnicas de controle vetorial com relação à biologia e comportamento dos vetores. O curso tem carga horária de 45 horas e é destinado a profissionais formados em ciências biológicas, engenharia, medicina veterinária e zootecnia, assim como profissionais dos quadros das secretarias estaduais e municipais de saúde que atuam nas áreas de gestão e execução das atividades de prevenção e controle vetorial. Mais detalhes sobre o curso e também o link para fazer a inscrição podem ser encontrados no site unasus.gov.br/cursos. Outra novidade é sobre o programa Saúde com a Gente, que agora é Mais Saúde com a Gente. A mudança no nome indica uma ampliação da oferta dos cursos técnicos para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Tudo com o objetivo de promover a qualificação profissional e fortalecer o vínculo com a população. É isso aí, pessoal. Nossos 10 minutinhos chegaram ao fim. Para você que ficou até aqui com a gente, esperamos que você tenha gostado e tenha se informado. Muito obrigado e até a próxima.
Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
Agora 4h40 da tarde pelo horário de Brasília. E quem aí não gosta de um queijo em Minas? Eu, particularmente, amo. Você gosta, Zé? Ah, ele não só ama como quer um queijo. Agora a gente vai ter que se virar num queijo Minas aqui pro Zé. Olha, no nosso país, a ciguaria deve ser quase unanimidade, eu tenho certeza disso. O trembão, como diria o mineiro. E, recentemente, as formas de produzir esse queijo, tipicamente brasileiro, foram reconhecidas como Patrimônio Cultural da Humanidade. O Luciano Seixas contou isso aqui para você no Assunto Federal e agora a gente vai ouvir uma matéria especial sobre essa conquista.
Em Minas Gerais, se diz que o queijo é um ser vivo. Isso porque não há momento em que se possa apontar que ele esteja pronto, concluído. Desde a forma de criar as vacas, quase sempre soltas no pasto, até após a maturação, quando ele tem lugar cativo nas prateleiras das cozinhas mineiras, o queijo está sempre evoluindo, desenvolvendo novos sabores e texturas. Além disso, a iguaria se conecta profundamente com a cultura local, a música, outros alimentos, o modo de viver. O seu José Baltazar faz parte da quarta geração da família a produzir queijo em Minas Gerais e conta como essa mistura acontece no cotidiano paciente e ancestral.
Primeiro eu vou acender um fogãozinho a lenha, fazer café, né, tomar um café. Depois já sai, trato o curral, né, já começa a montar as coisas e a ordenha começa imediato. E ali terminou a ordenha o leite na cajaria com coalho.
O processo para criar essa joia da culinária e cultura brasileira que une homem e natureza é agora reconhecido como um bem de toda a humanidade. A Unesco, órgão das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, reconheceu esse mês o modo de fazer o queijo mineiro artesanal como patrimônio cultural imaterial da humanidade. A candidatura para esse título foi apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, ligado ao Ministério da Cultura. Mas o presidente do órgão, Leandro Graz, explica que ele foi alcançado pelos produtores locais.
Trabalho de muitos anos, iniciado pelos produtores de queijo, que durante 3 séculos fizeram com que essa tradição permanecesse, nessa transmissão aos seus filhos, netos, bisnetos. E o que isso significa? Significa um maior compromisso de preservação, mais do que um título ou um status. E esse bem cultural, agora reconhecido como patrimônio da humanidade, passa a ter uma atenção não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E entendendo que essa tradição, esses modos de fazer, vão muito além da própria cultura, estão enraizados em outras políticas públicas, como a promoção da agricultura familiar, a preservação ambiental, a promoção do desenvolvimento econômico, local sustentável.
O reconhecimento da ONU vai ajudar na preservação da memória e da cultura mineira de fazer queijo, na opinião da ministra da Cultura, Margarete Menezes.
Esse alimento, né, tão precioso, que reúne agricultura familiar, preservação de saberes também, isso é muito importante, é realmente uma maneira muito especial da gente preservar a nossa memória, a nossa sabedoria do nosso povo, não é?
Diferentes regiões de Minas Gerais produzem queijo de maneira artesanal a partir de leite cru e leveduras locais. Entre os mais famosos, os produzidos na Serra da Canastra, ao sul do estado, e o do Cerro, mais ao norte. Mas o produtor Marcos Ávila destaca que inúmeros municípios em todo o estado têm a economia movida pelas queijarias.
Olha, o queijo em Minas Gerais ele é tão importante socialmente e economicamente que você tem municípios que vivem em função do queijo artesanal. Além de você ter a expressão cultural, você tem a expressão econômica e social muito marcante do queijo artesanal.
De acordo com o governo de Minas Gerais, o estado possui cerca de 9 mil produtores de queijo Minas artesanal, gerando aproximadamente 50 mil empregos diretos e indiretos. Por ano, a produção chega a 40 mil toneladas, que movimentam 2 bilhões de reais. Reportagem Mariana Jungmann.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa!
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
É isso aí, pessoal. A gente está aguardando a sua mensagem.
Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí.
Tá dado o recado, Filipim. A gente segue aqui com o nosso Assunto Federal em Brasília, 4 horas e 46 minutos. Bom, uma pesquisa mostra o aumento da misoginia no Brasil. O Ministério das Mulheres vai usar dados para definir novas políticas públicas de proteção às mulheres. Vamos saber mais informações com Luciana Colares de Holanda.
Uma pesquisa inédita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizada para o Ministério das Mulheres, revela que conteúdos misóginos na internet acumulam bilhões de visualizações. Criadores de conteúdo promovem ideais masculinistas, ou seja, usando termos ofensivos disfarçados de mensagens sobre desenvolvimento pessoal masculino. Foram analisados 76 mil vídeos de cerca de 7.800 canais, com mais de 4 bilhões de visualizações e 23 milhões de comentários. O objetivo da pesquisa é traçar um panorama da misoginia no mundo digital para ajudar a nortear as políticas públicas de combate ao ódio e à violência de gênero na internet e fora dela. E é um dos instrumentos para tentar atingir a meta feminicídio zero, prioridade do governo federal, como explica a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.
Nós precisamos falar com os homens, nós vamos estar no carnaval também com feminicídio zero, e o ano que vem é definir novas estratégias para que nós possamos também enfrentar esse tipo de ódio.
A responsabilização das redes sociais por conteúdos de seus usuários está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, o governo federal defende um diálogo mais estreito com a Corte e o Ministério Público Federal. É o que destaca o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, João Brant.
Nós precisamos, de fato, de novas regras para que possa se avançar nessa direção de proteção de direitos, aqui especialmente de meninas e mulheres, no ambiente digital.
A advogada, que também é especialista em questões de gênero, Isabela Jamar, afirma que o aumento dos casos de violência contra a mulher tem a influência da disseminação de conteúdo misógino nas redes.
O que esse discurso ele faz? Ele simplesmente empodera esses homens para praticarem, para sair do campo virtual e praticar a violência real.
O relatório Golpes, Fraudes e Desinformação na Publicidade Digital Abusiva contra Mulheres teve como foco as redes sociais e plataformas Facebook, Instagram, Messenger e Audience Network. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Momento Serviço.
A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje o Pronace 2, o programa que oferece bolsas de qualificação para profissionais da segurança pública. De São Paulo, a repórter Adriana Nathalie tem as informações.
O programa é voltado à qualificação dos profissionais integrantes das carreiras das polícias militar, civil e penal, do Corpo de Bombeiros Militar, dos órgãos oficiais de perícia criminal e das guardas municipais e prevê mais de 63 mil vagas. As capacitações têm duração máxima de um mês. Os profissionais receberão pagamento único de R$ 900 após a conclusão das aulas. Podem participar do programa servidores efetivos e ativos da área da segurança pública e que preencham alguns requisitos. Entre eles, que não tenham sido condenados pela prática de infração administrativa de natureza grave nos últimos 5 anos e que não possuam condenação penal também nos últimos 5 anos. O Pronace 2, Programa de Gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi criado para articular ações de segurança pública para prevenção, controle e repressão da criminalidade, estabelecendo políticas sociais e ações de proteção às vítimas. De São Paulo, Adriana Nathalie.
Adriana Nathalie, corrigindo aí o nome da nossa colega. Bom, e agora vamos falar de futebol. O Ministério do Esporte está com inscrições abertas para os cursos gratuitos e online na área. Quem conta essa novidade é a Ariane Póvoa.
O Ministério do Esporte, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, abriu inscrições para os cursos do programa Academia e Futebol. São oferecidos 10 cursos gratuitos e online em diversas áreas relacionadas à gestão do futebol. As inscrições vão até o dia 1º de janeiro. De acordo com a pasta, a iniciativa já alcançou mais de 10 mil profissionais e estudantes de todo o país e demonstra importância e efetividade enquanto política pública de desenvolvimento do esporte. Os interessados podem se inscrever em até 3 cursos simultaneamente. Cada um tem 40 horas aula e oferece certificação aos participantes concluintes. As inscrições devem ser feitas no site academiaefutebol.ifce.edu.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
E começou hoje o mutirão Renegocia, promovido pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. Fica de olho, porque são oferecidas condições especiais para renegociar dívidas com bancos e empresas de serviços de água, luz e telefonia. As negociações podem ser feitas online ou presencialmente nos PROCONs estaduais. Estefânia Lima.
A segunda edição do Renegocia, mutirão de negociação de dívidas, promovida pela Secretaria Nacional do Consumidor, começa nesta segunda-feira. A ação vai até 17 de janeiro de 2025 e oferece à população condições especiais para renegociar dívidas com bancos, empresas de água, luz, telefonia, entre outros setores. Os consumidores participantes vão ter acesso a descontos em juros, prazos ampliados para pagamento e opções de parcelamento. As negociações podem ser feitas online pelo portal consumidor.gov.br ou presencialmente nos PROCONs estaduais e demais órgãos de defesa do consumidor participantes. Nesta edição, terão prioridade vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, moradores ribeirinhos da região norte do país, povos indígenas e mulheres chefes de família. Para mais informações, consulte o site consumidor.gov.br. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E agora, segurança. Novo recurso lançado para telefonia móvel permite mais precisão para localização em chamados de emergência ou mensagens de emergência para números como 190, 190, né, da polícia, 192, serviço médico, e 193, dos bombeiros, ou qualquer outro serviço de emergência que esteja apto a receber essa informação. O serviço é integrado ao sistema operacional Android e iOS e funciona de forma automática, sem a necessidade de aplicativos adicionais ou ações do usuário. Para garantir a privacidade, a funcionalidade compartilha informações apenas durante situações de emergência e não armazena os dados compartilhados. Opa, chegou a hora da gente receber aqui nossa colega editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz do Brasil. E hoje o Luciano Seixas não tá aqui, não tá na Voz também, né, Mari? Mas conta pra gente o que vai ser destaque hoje. Boa tarde.
Oi, Ana Gabriela, boa tarde pra você, pros ouvintes da Rádio Gov. Pois é, hoje o Luciano me abandonou, tá de folga, mas eu vou apresentar a Voz do Brasil logo mais com Nazi Brum. E a gente vai falar, Ana Gabriela, de um repasse histórico que está sendo feito pelo Ministério da Educação para o transporte escolar aquaviário, os barcos escolares. O Ministério vai fazer um aumento de 50% no repasse destinado ao transporte escolar aquaviário. Esse valor adicional vai ser de 32 bilhões de reais e vai ser destinado a 733 municípios para atender 305 mil alunos.
Bacana, principalmente no norte do país, né, Mari? Os ribeirinhos.
Justamente, na região amazônica, Ana Gabriela, é onde justamente a gente tem a maior dificuldade de transporte escolar rodoviário. Existem muitos municípios, inclusive, em que o transporte aquaviário é o principal meio de transporte, e esses alunos precisam desse transporte de qualidade e seguro, né, para se locomoverem. É uma política educacional super importante, porque sem um barco escolar, muitas vezes a criança sequer consegue, então, ir à escola. A gente vai detalhar todo esse investimento que está sendo feito pelo Ministério da Educação, então, para esses 733 municípios. A gente vai falar também, Ana Gabriela, do retorno ao trabalho hoje do presidente Lula. O presidente recebeu alta hospitalar nesse fim de semana, né? Recebeu alta ontem e hoje ele está em São Paulo, já está trabalhando. Ele ainda não está autorizado a vir a Brasília, porque vai precisar fazer ainda alguns exames complementares essa semana, mas já está em São Paulo recebendo o ministro, já esteve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje, mais cedo. Discutiram a pauta do governo no Congresso, essa pauta prioritária. A gente está na última semana aí de trabalhos do Congresso Nacional, o governo correndo para aprovar seus projetos prioritários. Então, o presidente da República já está recebendo seus ministros e discutindo tudo isso com eles.
Está trabalhando bastante, ele só não pode fazer ginástica, como diz ele, né?
Exatamente. Pode trabalhar, mas não pode correr nem fazer musculação, né?
É verdade. Então, 19h, todas essas informações na Voz, né, Mari?
Daqui a pouquinho, Ana Gabriela, 19h em todas as rádios do país.
Obrigada, a gente espera amanhã aqui no Assunto Federal de novo. E agora uma última notícia. A inflação desacelerou para as famílias de renda muito baixa no mês de novembro, segundo informações divulgadas hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Os dados apontam que a inflação caiu 0,75% em outubro para 0,26% em novembro, principalmente por causa da redução na conta de luz. Por outro lado, as famílias de renda mais alta sentiram o bolso pesar mais. A inflação para esse grupo subiu de 0,27% para 0,64%. Esse dado foi puxado pelo aumento das passagens aéreas, que subiram mais de 22% no período. No acumulado de 2024, as famílias de renda mais baixa tiveram a maior alta da inflação, 4,5%. Já as famílias de renda alta tiveram a menor, 3,86%. Todas essas informações você encontra lá no site do ipea.gov.br. Bom, e tá chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Comigo essa semana, Ana Gabriela Salles. Amanhã eu tô de volta às 16h, ao vivo. Espero você para mais um dia cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você e continue aqui com a gente na Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.